o arranque do Fórum TSF desta manhã com Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje tomamos como ponto de partida o relatório do Observatório Português dos Sistemas de Saúde que revelámos ao longo da manhã informativa. Este organismo independente que reúne especialistas de várias escolas, faculdades e centros de investigação critica a forma como o Governo tem gerido a luta contra a Covid-19. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião, queremos saber que avaliação faz da forma como o Governo tem conduzido esta luta contra o avanço da pandemia, o que é que tem corrido melhor, o que é que tem corrido pior. Concorda com as críticas que são feitas ao Governo ou considera que o Executivo tem tomado as decisões acertadas e tem sabido comunicar essas decisões? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Se em vez de se não puder participar no, aqui de viva voz no Fórum, mas quiser contribuir para o debate, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Para além desta avaliação da forma como o Governo tem conduzido a luta contra a Covid-19, o que é que tem corrido melhor, o que é que tem corrido pior, queremos também dar aqui um passo em frente no debate e ouvir a sua opinião perante o agravamento da situação no país, mas sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde vivem 3 milhões de pessoas. Perante o agravamento desta situação, o que é urgente fazer? A resposta estará sobretudo no avanço das vacinas, ou é necessário reforçar a ação em áreas como a testagem, os rastreios feitos a tempo? Queremos ainda saber com que expectativas encara o Conselho de Ministros, que amanhã irá decidir se sempre avançamos no desconfinamento tal como estava programado ou se teremos de recuar. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Perante o agravamento da situação, sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo, o que é preciso fazer? É preciso travar no desconfinamento, avançar com medidas mais duras e aplicar essas medidas apenas na área metropolitana de Lisboa ou estender essas medidas a todo o país? Queremos ouvir a sua opinião. O nosso ouvinte Luís Manuel Cunha Santos participa no debate online e escreve que, infelizmente, o maior problema continua a ser o civismo de alguns, que não ajuda nada. Enquanto não se atingir a imunidade de grupo, teremos que continuar a cumprir as boas práticas de distanciamento social e de etiqueta respiratória, como no início da pandemia. A vacinação está prosseguindo muito bem, mas ainda não chega para o objetivo da imunidade de grupo, só lá para setembro, por isso temos de ser pacientes. Queremos ouvir a sua opinião neste Fórum TSF. Vamos para já folhear este relatório do Observatório dos Sistemas de Saúde, que foi lido com atenção pelo jornalista Nuno Guedes, e que nos avança aqui com algumas das críticas que são feitas à atuação do Governo na luta contra a pandemia.
O Observatório não percebe o fundamento técnico de limitar as saídas e entradas da área metropolitana de Lisboa e questiona onde é que esta medida alguma vez esteve prevista em qualquer estratégia ou plano para gerir a pandemia. O relatório critica uma preocupante falta de aprendizagem com aquilo que efetivamente tem corrido mal, dando como exemplo os festejos da vitória do Sporting e a final da Liga dos Campeões. O plano de resposta à Covid-19 no último outono e inverno chegou tarde e foi uma oportunidade perdida, com insuficiências evidentes quando se compara com os planos desenhados pela França ou pelo Reino Unido. Razões que levaram o documento a ser ignorado nas decisões aplicadas nos meses seguintes. O plano de desconfinamento também é criticado e sobre as linhas vermelhas também se refere que chegaram tarde. O poder político é ainda criticado por ter pressionado os peritos para que estes apresentassem as propostas que pareciam mais convenientes.
Mas tal como nos vai continuar a explicar o Nuno Guedes, esta análise crítica vai mais longe e aponta um dedo muito concretamente à forma como o Governo tem ignorado o Conselho Nacional de Saúde Pública, que, pelo menos no papel, é o órgão consultivo do Governo em relação a riscos de emergência e saúde pública.
Depois de alguma intervenção nos primeiros tempos da pandemia, a última reunião do Conselho Nacional de Saúde Pública foi em novembro, há mais de meio ano. O país estava a entrar na segunda vaga da Covid-19. Além disso, nem a Comissão Coordenadora de Vigilância Epidemiológica, nem a Comissão Coordenadora de Emergência, ambas do mesmo Conselho, foram ativadas como deviam. O Observatório Português dos Sistemas de Saúde compreende e admite que o Conselho Nacional de Saúde Pública tem anomalias e funciona em condições precárias, com ferramentas que não parecem fáceis de viabilizar. Contudo, por lei, é ele o órgão que deve aconselhar o governo. Em mais de um ano de pandemia, já se deviam ter corrigido os problemas. Sublinhando a experiência de outros países, o relatório pede um aconselhamento científico contínuo, transparente e independente, propondo que se mude a configuração e o funcionamento do Conselho Nacional de Saúde Pública.
Explicadas aqui com a ajuda do Nuno Guedes as linhas fortes do relatório de primavera do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, vamos escutar o professor Constantino Saclarides, um dos relatores desta análise que hoje dá o mote ao Fórum TSF. Entrevistado esta manhã pelo jornalista Rui Polónio, o professor Constantino Saclarides defendeu que, chegados a este ponto, é preciso aprender e corrigir os erros que foram cometidos no passado. E para que isso aconteça, defende Constantino Saclarides, não podemos fingir que tudo correr bem, não podemos ignorar ou esquecer aquilo que correu mal.
O relatório diz muito claramente o seguinte: o nosso país, como os outros, não é? A pandemia destapou um conjunto vasto de limitações de caráter comportamental, de caráter institucional, de modelos de governação, que vem desde há muitos anos, e que face uma crise de saúde pública desta natureza, é impossível ultrapassar essas limitações que vêm de há tanto tempo. E, portanto, os países, face a uma ameaça desta natureza e destas proporções, fizeram o melhor que puderam. Agora é o momento da aprendizagem. Temos que aprender com a experiência. Temos não tapar aquilo que a pandemia destapou, mas fazer as reformas, as alterações, as modificações institucionais necessárias para aprender com essa experiência dolorosa para o futuro. É isso que o relatório diz, claramente. É evidente que não podemos aprender sem reconhecer as consequências das limitações que a pandemia destapou. E esse é o espírito do relatório. Aprender com experiência. Não deixar passar essa aprendizagem, não tapar aquilo que a pandemia destapou, mas aproveitar para transformar coisas que há muito tempo não funcionam entre nós, entre as quais o planeamento da saúde, entre as quais uma cultura de aconselhamento científico apropriada, a necessidade de modernizar definitivamente o nosso sistema de saúde pública e comunicar, ter uma comunicação do risco com as pessoas diferente daquela que podemos ter até agora.
O relatório acusa os políticos de pressionar os peritos para que fossem apresentadas propostas e fala em voluntarismo excessivo, ou seja, ao longo deste ano e meio, acha que não as profissionalizámos o suficiente neste combate à pandemia?
Não, pelas razões que apontamos. Ou seja, nós sabemos, no nosso país e nos outros, que os sistemas políticos são desconfortáveis com dispositivos formais de racionalização, como são o planeamento e o conhecimento científico sistemático, não é? O poder político, quer dizer, tem alguma incomodidade com este enquadramento, porque tira a capacidade de manobra. E apesar de entendermos que isto é assim e em todo o lado, entendemos também que isso temos que não aceitar isso. Temos que pressionar no sentido que haja maior racionalidade. E para haver maior racionalidade, temos que desenvolver uns instrumentos que a permitem, que são instrumentos formais, não são ocasionais. Se esses instrumentos formais não funcionarem, como é o caso não só dentro de nós, mas de outros países, o planeamento é débil, é frágil, como é fácil demonstrar, o conhecimento científico é ocasional, nessa altura nós não temos outro remédio senão cair nesse voluntarismo excessivo, uma vez que os mecanismos formais que o impedem não funcionam, não é? Ora bem, apontar isso é contribuir para aproveitar essa experiência e aprender. Não reconhecer isso, fazer de conta que não existe, fazer de conta que o nosso planeamento é perfeito, que o nosso conhecimento científico funciona, que a comunicação é a melhor possível e que a rede de saúde pública tem um nível de desenvolvimento tecnológico, profissional, de recursos que devia ter, não é contribuir para fazermos coisas melhor no futuro.
E esse planeamento já está a ser melhorado, já está a ser feito, essas melhorias no planeamento?
Mas sabe, quer dizer, quando nós falamos de planeamento, estamos a falar de infraestruturas que fazem planeamento. Nós sabemos que a administração pública portuguesa, como outras, tem o recurso concentrado numa primeira linha de resposta imediata e não tem desenvolvida uma segunda linha que pensa o país à distância, não é? Portanto, isto não é uma questão de opinião, é uma questão de observação. Se observarem qual é a nossa infraestrutura de planeamento, onde é que ela é feita, com quem, de que forma nossos planos existem e, portanto, são atendidos, são referências fundamentais para nossas decisões, se analisarem isso, vem logo que o nosso planeamento é extremamente débil, exatamente porque não há demanda política para o planeamento. Portanto, é uma questão de opinião. E o relatório que fazemos tem são absolutamente factuais. Nós analisamos os dispositivos, vemos se funcionam ou não e fazemos recomendações para os pôr a funcionar.
O Conselho Nacional de Saúde Pública tem sido ouvido como devia ou não?
O relatório também é claro em relação a isso. O Conselho Nacional de Saúde Pública está desativado. De facto, não funciona. E isso tem que ser corrigido. E não funciona, em parte, porque a sua estrutura, a estrutura que vem na lei, é muito pesada, em certa forma disfuncional, e portanto não foi montada. E um Conselho Nacional de Saúde Pública, que tem 20 pessoas, das mais diversas proveniências e disciplinas, precisa ter trabalho preparatório sobre o qual se debruça, sobre o qual discute e sobre o qual decide e recomenda. Não? Se essas estruturas de apoio não existem, ele não pode funcionar. Não? E, portanto, está relativamente desativado por isso. Ora, isso é uma questão muito importante. Nem admira-me, não é, que, por exemplo, a comunicação social não tenha analisado como é que um órgão que, por lei, aconselha o governo em emergência de saúde pública não funciona. Não é por má vontade de ninguém, mas simplesmente não funciona. E isso tem que ser analisado, não para criticar alguém, mas assegurar que uma estrutura que foi criada para aconselhar esteja a desenvolver o seu papel. E é, enfim, um pouco estranho que um órgão que por lei aconselha não exista. Não é? E que isso, mais interessante ainda em termos de análise, é que isso seja relevante, que ninguém se preocupe com isso, que durante um ano isso aconteça e se acha que isso é normal.
O professor Jorge Turgal dizia em outubro à TSF que não havia motivos, na altura o Conselho de Saúde Pública já não reunia desde março com a Ministra da Saúde, mas ele dizia que não havia necessidade para mais, que não estava preocupado com essa realidade.
Está bem, mas isso quer dizer, está a ver, estamos no curso de uma pandemia, como todas as pandemias, séria e grave com as implicações. O órgão que, por lei, aconselha o governo na gestão da pandemia é Conselho Nacional de Saúde Pública. Como é que se pode dizer que não vale a pena reunir? E a mim é absolutamente incompreensível.
Foram, entretanto, criadas duas comissões, a Comissão Coordenadora da Vigilância Epidemiológica.
Não existe.
Que não existem. Saem do papel. Não, é?
Não existem, exatamente. Aliás, nós também dizemos relatório, com todo o rigor, que como estão é difícil que existam, não é? Porque são de uma complexidade que interfere claramente com as funções da própria Direção-Geral de Saúde. E, portanto, aquela montagem é inviável assim. Agora, uma coisa é ser inviável, outra coisa é encontrar uma solução mais simples que permita a base de conhecimento necessária para que o Conselho Nacional de Saúde Pública funcione como deve funcionar.
Mas porquê é que isto acontece? Será falta de vontade política? É falta de capacidade técnica?
Não, há aqui um fator. Quer dizer, nós na análise temos que ser rigorosos, não é? Há vários fatores para que não funcione. Um deles é o sufoco provocado pela pandemia. Eu compreendo, quer dizer, isso está claramente expresso no relatório, que com o país incendiado, com as pessoas preocupadas, o recurso de minutos, tentar responder a um fenómeno global desta natureza, não deu tempo para todos, para tudo. Mesmo para as pessoas do governo, o tempo é limitado, quer dizer, as situações são imensas, a situação é difícil. Nós percebemos isso, se analisarmos as coisas com rigor. Mas, além de perceber isso, temos que dizer que temos que encontrar espaço. E está a ver, não dissemos isso há 6 meses atrás.
Mas não tem sentido resposta por parte do Ministério da Saúde.
Dizemos isso agora, porque agora nos parece que é um momento de aprendizagem. Nós não podíamos pedir ao governo, em janeiro ou fevereiro, não é? Que estava, enfim, estávamos todos no sufoco terrível com esta terceira vaga, que parássemos para aprender, parássemos para reestruturar. Não faz sentido. Agora nos parece que é o momento para aprender com a experiência, sem criticar indevidamente aqueles que tiveram uma tarefa tremenda de gerir uma pandemia dessa natureza.
Professor Constantino Saclarides, entrevistado pelo jornalista Rui Polónio. Constantino Saclarides, que foi um dos relatores do relatório de primavera do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, que dá um mote aqui ao Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Escutámos aqui as explicações do professor Constantino Saclarides. Antes, com a ajuda do Nuno Guedes, percebemos quais são as críticas essenciais que este Observatório Independente faz ao Governo. Criticam, por exemplo, consideram que não encontram lógica na decisão de impor esta espécie de cerca sanitária à área metropolitana de Lisboa aos fins de semana. Consideram que não aprendemos com os erros e apontam dois exemplos concretos. A questão dos festejos do campeonato do Sporting em os festejos, sobretudo em Lisboa, e depois a final da Liga dos Campeões no Porto. Apontam também o dedo à pouca eficácia ou à não eficácia do plano de resposta para o outono-inverno. Consideram que a questão das linhas vermelhas para definir se avançávamos ou recuávamos foi decidido tarde demais, e deixa também esta crítica muito concreta. Este relatório acusa o poder político de pressionar os peritos para que estes lhe apresentem as propostas que podem parecer mais convenientes ao Governo. Ora, queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Que avaliação faz da forma como o Governo tem gerido a luta contra a pandemia? Concorda com estas críticas ou considera que o Governo tem feito aquilo que é possível, tem tomado as decisões mais acertadas? Perante o agravamento da situação, um novo agravamento em todo o país, mas sobretudo na área metropolitana de Lisboa, o que é urgente fazer? O Governo, que reúne amanhã, o que deve fazer? Deve manter o desconfinamento, tal como estava programado? Deve colocar o pé no travão, recuarmos neste desconfinamento? E apenas na região de Lisboa e Valtejo ou com medidas extensivas a todo o país? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Cristóvão Santos, é empresário, escuta-nos em Lisboa. Qual é a sua opinião?
Bom dia ao Fórum. A minha opinião é que o Governo, e tendo por base que estamos numa situação que sabemos todos que é muito complicada de gerir, acho que o primeiro grande erro, e que toda a gente assinalou, exceto o Governo, foi no Natal e no Ano Novo, quando decidiram, contra todas as indicações dos especialistas, abrir o Natal e o Ano Novo. Depois veio aconteceu o que aconteceu, em janeiro, fevereiro e março, e então começamos no início do desconfinamento. Pronto, o desconfinamento estava a correr bem, aparentemente, sendo que nas últimas 15 dias, o último mês, foram dados sinais, para mim, completamente contraditórios, quando aceitaram fazer a final no Porto da Liga dos Campeões, e que trouxe mais de 100 voos do Reino Unido, onde já havia uma prevalência conhecida bastante forte da estirpe Delta. A mesma coisa no Algarve, foi aberto aos turistas, e atenção, eu falo contra mim próprio, porque eu sou turista na área sou empresário na área do turismo, e portanto todas as medidas que são tomadas afetam diretamente o meu negócio, mas a verdade é que abriu-se também no Algarve, quase de forma desmedida, com o tal certificado verde, ou com a via verde que o Reino Unido deu, e aconteceu também o que aconteceu agora, ou seja, estamos com um aumento dos números em todo o país, também em Lisboa, porque em Lisboa, eu moro no centro de Lisboa, e portanto eu passei-me pelas ruas. O que eu noto é que existem, de facto, muitos estrangeiros em Lisboa, não parece que sejam turistas, mas pessoas que vivem aqui ou estão a trabalhar ou a estudar, e que, sinceramente, pode ser impressão minha, e até posso concordar que estar errado, mas parece-me que eles não têm cuidado. Efetivamente, eu vejo que os locais têm muito mais cuidado do que os forasteiros, provavelmente porque acham que, não estando na terra deles, não têm de ter o cuidado que nós temos. Pronto, entretanto, no domingo, eu vim também do Algarve para Lisboa, porque estava de férias, e relativamente à cerca da área metropolitana, eu não fui parado em lado nenhum. Portanto, as medidas que têm sido anunciadas, estes confinamentos locais, de não poder circular, parece-me que na prática não acontece nada. Portanto, e eu percebo que não acontece. É impossível parar todas as viaturas que vêm de acesso a Lisboa na A1, na A2. É completamente impossível. Portanto, são medidas que na prática não têm qualquer reflexo. O que eu diria é que, tanto agora as escolas e as festas sociais, sabemos que é onde é os grandes problemas e onde há a grande contaminação, acho que temos que atacar com a arma que temos, que é vacinação, vacinação, vacinação em massa na Grande Lisboa, fazer um fim de semana ou dois fins de semana, tentar vacinar o máximo possível, porque essa é a única arma que efetivamente nós temos neste momento. E, obviamente, eu penso que o Governo não terá ousadia amanhã de avançar com o desconfinamento, seria, ninguém iria compreender. Não podemos estar a pôr novamente tudo em jogo, abrindo novamente o país e depois estando dois ou três meses para recuperarmos aquilo que tínhamos ganho até o momento. Portanto, na minha opinião, eu penso que não vai avançar-se com o desconfinamento. Contra mim falo, outra vez digo, também tem impacto e tenho sentido este impacto. Cada vez que há um fecho, tenho cancelamentos de reservas e, portanto, tem impacto na minha. Mas eu prefiro garantir que vou ter um agosto, um setembro ou um outubro tranquilo do que estarmos sempre a tentar avançar, a abrir e depois termos que recuar repentinamente com um travão de mão a fundo que para tudo novamente. Por último, não sei se ainda tem tempo, só dizer que o impacto na saúde, por exemplo, a minha mãe, que utiliza o Centro de Saúde em Lisboa, desde que começou a pandemia não houve mais consultas presenciais. Eu envio os dados por e-mail e espero pela resposta. A última vez que enviei foi há um mês e meio, os exames da minha mãe que vinham alterados. Esperei um mês pela resposta, não tive que enviar um novo e-mail e a resposta que veio foi se o médico não disse nada é porque não há nada a dizer. E estamos nisto, portanto, o país também parou, estagnou a nível da saúde, não, nada avança, continuamos como estávamos há um ano atrás e isso também me parece um pouco incompreensível, visto que os casos, felizmente, a nível de prioridade para o estado de saúde, são agora mais fracos.
Obrigado, Cristóvão Santos, pela sua participação e essa última parte da sua intervenção é o outro lado desta questão da luta contra a pandemia. Bom dia, José Dias, é técnico de manutenção industrial, escuta-nos em Vila Nova de Famalicão, bem-vindo ao fórum.
Bom dia, Samuel Acácio. Eu sou um ouvinte assíduo deste programa desde que há 21 anos foi diagnosticada uma esclerose múltipla na minha esposa, primariamente progressiva. Desde aí, pronto, vem a melhorar com os estudos do São João. A minha esposa estabilizou, mas não andar de cadeira de rodas. Eu nunca deixei de trabalhar. Eu posso dizer que estou numa empresa de trabalho temporário. Não é de trabalho temporário, é de várias empresas. Multinacionais e em que nunca parei durante a pandemia, e o que me choca no meio disto tudo não é esse, é as pessoas falarem, os especialistas falarem disto e daquilo, amanhã vamos ver e nada bate certo, porque melhorou agora, piorou depois, melhorou agora, piorou depois. E depois, o que me entristece no meio disto é que a minha esposa precisa do médico de família, farta-se de ligar para lá e não atendem. E eu consegui ir lá e dizem que tem 10 linhas e uma pessoa para atender. No meio disto, não sei se é verdade ou não, o que me entristece é que há um mês e meio o posto médico da minha esposa, onde a minha esposa tem médico de família, ligou a dizer que a Giselda era uma doente prioritária e para aguardar que ia ser vacinada o mais rápido possível. Acredito que, Samuel Acácio, até à semana passada eu estive à espera dessa chamada. E tive de tomar uma medida, que foi inscrever-me para a minha esposa ser vacinada. Eu posso lhe dizer que à 1:30 eu vou levar a minha esposa, faltei, para levar a minha esposa a Famalicão, numa cadeira de rodas. Já previdenciei tudo, já fui lá, para que logo que a minha esposa chegasse lá e eu preenchesse o relatório que tenho de preencher, e ela ser vacinada no carro. Mas isto é verídico, eu não estou a mentir. O que eu quero dizer com isto é que eu também vou ser vacinado no dia 25 e tenho 53 anos. Deixem de mentir aos portugueses. Eu estou farto de ouvir a TSF, eu estou farto de ouvir, eu ouço muito televisão. A minha esposa está a ficar assustada das notícias porque pessoas tomaram a vacina e que umas morreram, outras estão gravemente feridas. Deixem disso. Hoje vem um relatório a dizer que para ir ver à internet que a vacina é muito boa, ou digamos, não tem nada. Quer dizer, a minha esposa neste momento já entrou há um tempo em depressão. A médica de São João, que é a doutora Joana, que eu até posso frisar, é uma médica que apoia a Giselda, mas a Giselda tem de ter outros acompanhamentos, como psicólogo, como em termos de faz muitas infecções urinárias. Ando eu a pagar do meu bolso no hospital do hospital da Trofa para ver qual é o bichinho que a minha esposa tem em infecção urinária para não andar sempre a tomar antibióticos.
E obrigado, José Dias, pela sua participação. E mais uma vez, gostoso de ouvir, percebemos que quando falamos aqui da luta contra a pandemia, falamos também nos atrasos e nos problemas em tudo o resto, que acaba por ficar mais para trás. Agradeço ao José Dias. Joaquim Carvalho participa no debate online e escreve: como poderemos criticar ou louvar esta gestão do governo quando todos sabemos o anarquismo de certa gente que se recusa a cumprir as medidas que todos sabemos? Bom dia, Sra. Deputada Sónia Fertuzinho, deputada do Partido Socialista. Bem-vinda ao Fórum TSF. Como é que o Partido Socialista escuta esta análise muito crítica que é feita pelo Observatório dos Serviços de Saúde?
Bom, nós ainda não tivemos a oportunidade de ter acesso ao relatório, portanto, que está agora a ser apresentado. Eu estava a ouvir em direto essa apresentação para poder responder com mais capacidade às perguntas que me iria colocar. Mas, entretanto, tive acesso a algumas notícias sobre o relatório e eu julgo.
E se ler com atenção ao site da TSF, fica a saber tudo o que é importante e que está no relatório.
Sim, e também tive acesso. Bom, eu julgo que, em primeiro lugar, estes relatórios são importantes. São importantes pelo que dizem de críticas e são importantes pelas respostas e sugestões de respostas que dão. E, portanto, estes relatórios devem ser tidos em boa conta e a Sra. Ministra da Saúde, que eu tive a oportunidade de ouvir na abertura da apresentação deste relatório, disse isso mesmo. Depois, relativamente ao relatório, há algumas questões com as quais nós estamos de acordo e eu iria começar por aí. Uma das questões que, aliás, foi reconhecida logo no início da pandemia, foi o desinvestimento de anos na saúde pública e, de facto, houve a necessidade de contratar médicos de saúde pública, o que tem sido feito e hoje temos mais médicos de saúde pública do que tínhamos antes. Só para dar um número, hoje temos mais médicos de saúde pública do que tínhamos, mais 58%. De médicos de saúde pública do que tínhamos em 2015. E, de facto, a pandemia veio mostrar esta fragilidade e ela tem sido respondida e precisa de continuar a ser reforçada.
Mas como é que o Partido Socialista encara estas críticas de que não aprendemos com os erros, tivemos um plano de resposta insuficiente para o outono-inverno?
Eu essas críticas tendo a discordar. E, aliás, o próprio relatório, naquilo que eu pude ver, tem afirmações que são em si contraditórias, porque se por um lado diz que houve excesso de voluntarismo na gestão da pandemia e insuficiências no planeamento da saúde e que não houve um processo adequado de aconselhamento científico, por outro lado aponta como pontos positivos da experiência portuguesa a liderança, empenhamento constante e atenção por parte da magistratura de influência do Presidente da República e da condução do Governo, que houve um alinhamento da comunidade política importante E relativamente à questão do aconselhamento científico, eu também devo recordar, aliás, todas as pessoas que nos estão a ouvir se lembram das reuniões semanais do Infarmed, que significaram exatamente o esforço que o governo e a decisão política, a opção política que o governo tomou desde o início, de que era absolutamente fundamental que as medidas adotadas pelo governo na gestão e no combate à pandemia tivessem um suporte científico, porque estamos a falar de uma área altamente específica e onde há decisões que não podem ser decisões meramente políticas. De resto, o próprio Primeiro-Ministro assumiu que naquelas áreas de medidas em que os cientistas, os especialistas tivessem plenamente de acordo, ou seja, todos de acordo, unanimemente de acordo, que o governo seguiria essas indicações. Naquelas em que não houvesse unanimidade, então o governo faria aquele que é o seu papel, obviamente, que é o decidir quais as medidas a adotar. E, portanto, tem havido, obviamente, esse aconselhamento científico e este cuidado, esta humildade por parte dos decisores políticos, desde logo o governo, de reconhecerem que há uma dimensão da gestão à pandemia que tem a ver com a área do conhecimento específica, que não é, nem pode, nem deve ser a do governo.
Mas essa questão, que acaba de referir lança um outro ponto, porque neste relatório é dito expressamente, aliás estou a citar o que lá está escrito, numa acusação ao poder político de, e esta é a citação exata do que está no relatório, portanto eles acusam o poder político de pressionar os peritos para que estes lhes apresentem as propostas que lhe podem parecer mais convenientes. O Partido Socialista aceita esta crítica?
Bom, duas coisas. Em primeiro lugar, eu ouvi a senhora, não sei se é a senhora presidente do Observatório, mas enfim, quem está a assumir a liderança da apresentação do relatório esta manhã, e ela disse que o relatório não devia ser lido nem como críticas, nem como louvores. Devia ser lido como um relatório que procura trazer dados para a discussão.
Então deixe-me relançar a questão sem falar em crítica ou sem falar em louvor. Não, o Partido Socialista aceita esta conclusão de que o poder político pressionou os peritos para estes apresentarem propostas que lhe eram mais convenientes?
Eu não aceito essa crítica. Aliás, não conheço nenhum especialista que tenha vindo dizer que foi pressionado pelo poder político. Quando houver algum que venha dizer que foi pressionado, poderemos então avaliar o que é que aconteceu e se essa pressão existiu de facto. Agora, obviamente que os cientistas especialistas não devem ser pressionados, devem ser ouvidos, devem ser envolvidos. Esse envolvimento tem sido feito, mas também gostava de sublinhar uma citação do relatório que tive a oportunidade de ver nos vários órgãos de comunicação social, em que sublinha que os especialistas, só a propósito de especialistas, só o conhecimento concreto, estou a citar, da evolução dos acontecimentos, pode determinar quais as medidas a adotar e que nenhum poder político pode, a priori, prometer ou excluir medidas, muito menos pressionar para que o conhecimento sobre os factos se molde às percepções políticas. E, portanto, eu não entendo isto como estando a dizer que houve alguma pressão política. Entendo isto no sentido de dizer que o espaço dos especialistas é um espaço próprio que depois deve ser articulado naturalmente com as decisões políticas que vão sendo adotadas. Agora, também continuando a citar o relatório, porque me parece importante, os especialistas do OPSS, portanto o Observatório, consideram razoável, estou a citar, pensar que o país, as pessoas, as organizações públicas e privadas, as instituições, poderes políticos, façam uma situação de caráter tão excepcional, fizeram o melhor que lhes foi possível, tendo em conta as capacidades disponíveis e as limitações reconhecidas. Mas sublinham que é preciso fazer mais. Eu acho que aqui é importante. Quer dizer, nós estamos a lidar com uma pandemia, nós e o mundo inteiro, nós e a União Europeia. Aliás, a senhora ministra referiu que uma das aprendizagens que houve ao nível da União Europeia relativamente à pandemia foi a necessidade do que já foi, aliás, aprovado, da construção da União Europeia da Saúde e de haver uma intervenção mais articulada das políticas de saúde, sobretudo nas áreas que têm a ver com enfim, eventuais situações de pandemia ou eventuais situações que vão afetar a União Europeia no seu conjunto, para que, de facto, haja esta capacidade mais articulada de decidir, de planear, de gerir recursos, como aconteceu no caso das vacinas. Agora, de facto, esta pandemia, nós nunca tínhamos lidado com ela. Ainda hoje, nós já sabemos mais sobre a pandemia, mas ainda continua muito por saber. E a decisão tem que ser tomada nesse contexto.
E obrigado.
Acha que correu tudo bem? Ninguém acha que correu tudo bem, mesmo o governo. É óbvio que hoje, olhando para trás, percebemos que podíamos ter aqui ou ali feito melhor. Mas isso acontece em todas as situações que lidamos, que são novas e com as quais nunca tínhamos lidado antes. Agora, que o Serviço Nacional de Saúde tem sido reforçado durante esta pandemia, por exemplo, falamos há pouco dos médicos de saúde pública, foram reforçados. Falamos da necessidade de reforçar todos os profissionais de saúde e do investimento, por exemplo, em mais unidades de cuidados intensivos, que foram claramente reforçados. E se formos a olhar para a evolução da pandemia e para a gestão que foi sendo feita, e olharmos para os outros países, porque nós não podemos olhar para Portugal e para o que está a acontecer na gestão da pandemia de uma forma isolada, relativamente ao resto do mundo e, nomeadamente, ao resto dos países que estão mais próximos, portanto, a Europa. Desde o início que os especialistas dizem que a pandemia tem vida própria naquilo que chamaram de planaltos sucessivos. Ou seja, a pandemia vai evoluindo entre aumento das infecções,
essa senhora deputada, é uma questão a que temos vindo a assistir e é precisamente para combater essas questões que é essencial ter aqui a gestão política e a gestão do governo na escolha de prioridades. Obrigado pela sua participação. A análise da deputada socialista. Com esta análise chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Peço desculpa aos nossos ouvintes Paulo Correia e Jorge Humberto, não os conseguiu ouvir agora, mas logo a seguir, assim que retomarmos o tema às 11, vamos ligar para participar. Participarem neste debate.
11 da manhã com 8 minutos, vamos retomar o Fórum TSF. A edição é de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
No Fórum TSF de hoje analisamos a forma como o Governo tem gerido a luta contra a pandemia. O ponto de partida para este debate é o relatório do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, que a TSF revelou ao longo da manhã e que aponta várias críticas à forma como o Governo tem gerido este processo. E perguntamos aos nossos e às nossas ouvintes que opinião têm, que avaliação fazem da forma como o Governo tem conduzido esta luta contra a pandemia, tem tomado as decisões acertadas, tem cometido erros, queremos ouvir a sua opinião. O prometido é devido, retomamos o debate com a opinião dos nossos ouvintes, neste caso com a opinião do Paulo Correia, consultor que está em Lisboa. Bom dia.
Olá, muito bom dia. É um prazer falar com o auditório. Eu sigo este programa já há algum tempo e, portanto, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Primeiro que nada, eu queria deixar um agradecimento, um profundo agradecimento ao Serviço Nacional de Saúde e relembrar todos aqueles que estão neste auditório que nós temos, os números variam, mas em média o 12º melhor Serviço Nacional de Saúde do mundo. Este rating é feito por entidades externas a Portugal, portanto não é manipulado. E volto a referir o 12º melhor Serviço Nacional de Saúde do mundo. Esse Serviço Nacional de Saúde, que é excelente, tem profissionais que são excelentes, tem gestores que são excelentes, têm políticos que o gerem, que foram aquilo que puderam ser durante muito tempo, e têm também o meu contributo, que são o contributo dos meus impostos e dos impostos de todos nós, o que nos torna também uma parte integrante do Serviço Nacional de Saúde, que todos nós devemos ter orgulho. Este é o primeiro ponto, e quero que isto fique claro, que há gente que pensa desta maneira, e não aquilo que é o mainstream normal, que é destruir o Serviço Nacional de Saúde, dizer que o Serviço Nacional de Saúde não presta, etc. Normalmente, o ressabiamento tem sempre mais palco do que aqueles que elogiam.
Deixe-me só, sem interromper o seu raciocínio, que já interrompi, peço desculpa por isso, que o que nos diz este relatório não é apontar um dedo acusador ao Serviço Nacional de Saúde.
Não,
é
mas eu não forma... estou a falar ainda do relatório.
Ah, é a forma o que é criticado é a forma como o poder político tem gerido esta questão.
Repare, eu não estou a sequer agora a falar do relatório. E isso seria o meu segundo ponto. Eu queria era que a minha opinião ficasse enquadrada naquilo que eu penso, para não enganar ninguém a partir de agora, ok? E eu normalmente clarifico a minha posição para depois, a partir daí, consubstanciar o que é que quer que seja. Portanto, mais uma vez, parabéns a todos aqueles que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, parabéns a todos aqueles que gerem o Serviço Nacional de Saúde, parabéns a todos nós que contribuímos para o Serviço Nacional de Saúde e, no meu caso, com imenso prazer a pagar impostos todos os meses para que este país funcione e avance. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, vai uma nota para a comunicação social. Eu sou um acérrimo defensor da comunicação social tradicional, porque ela me faz garantir, pelo menos, alguma isenção face àquilo que é o ataque dos mídia online, cuja veracidade das informações são o que são, e que nós temos de ter muito cuidado com eles. Portanto, isto, mais uma vez, a minha opinião relativamente à comunicação social, é que eu prezo muito a nossa comunicação social, acho que deve ser fortalecida, acho que deve ser repensada. E o repensar passa por aqui. E agora vou introduzir a questão do relatório. O relatório diz coisas boas e diz coisas más. Infelizmente, a nossa comunicação social, mais uma vez, e com a minha tristeza, evidencia o que é mau e não evidencia aquilo que no relatório vem a dizer bem. Portanto, eu deixava aqui uma pequena nota à comunicação social e a vocês, TSF em particular, que é, comecem a ter, se calhar, uma notícia daquilo que correu bem. Porque as notícias são sistematicamente carregadas daquilo que correu mal, daquilo que poderia ter corrido melhor e não correu, etc, etc. Que é muitíssimo importante para nós avançarmos. Mas, em situações em que as pessoas dependem desta informação para formarem a informação delas próprias, para formarem o raciocínio, leva às depressões que já ouvimos neste fórum, através de informação sistematicamente negativa, a imagem que é criada na cabeça das pessoas é que este país não vai a lado nenhum, não presta, não serve para nada. Contrariamente, e mais uma vez aproveitando os ratings lá de fora, nós somos o 35º ou 40º, depende dos ratings, melhor país do mundo, em termos gerais. E isto não vem na comunicação social, vem aquilo que correu mal. Correu mal, claro que sim, vamos embora, vamos tentar remediar, vamos tentar pensar sobre o assunto e tentar evoluir, mas o palco que se dá, ou que corre sistematicamente, e aquilo que corre sistematicamente mal é aquilo que vem para a comunicação social, não sei se ajuda o país a avançar, deixe isso ao vosso critério, à vossa reflexão. Eu sou um consumidor de notícias dos mídias tradicionais, mas infelizmente já há alguns anos para cá, com muitos, muitos, muitos filtros e com muito pé atrás, exatamente por causa disso. E isso leva-me ao próprio relatório agora, sim, e à própria comissão, ao observatório, penso que é observatório, que eu peço imensa desculpa, mas ignorante que sou sobre a matéria.
O observatório português aos sistemas de saúde.
Exato, nem sequer sabia que ele existia. Mas isso é ignorância minha, incapacidade minha, para estar atento a tudo o que se passa neste país. Ora, eu tenho uma séria, séria lacuna, que é, eu não sei a composição do observatório. Eu não sei se o observatório, dentro dele, tem... Eu sei quem é o coordenador, que é uma pessoa que eu prezo imenso do ponto de vista da saúde, acompanho aquilo que são as declarações que ele faz na televisão e bebo a informação que ele emana. Mas eu não sei se esse observatório... Ele é o coordenador, tem várias pessoas a trabalhar para ele. Eu não sei se esse observatório, volto a referir, tem especialistas em política, tem especialistas em comunicação. Se tem especialistas, deve ter, de certeza, aí em gestão hospitalar,
em saúde tem, porque reúne precisamente especialistas de várias escolas, faculdades e centros de investigação. Mas vamos a este relatório pedir-lhe capacidade de síntese, Paulo Correia.
Eu vou tentar ter, porque senão às duas, três andamos todos aqui muita pressa e com pouca informação. Este observatório tiver as valências que eu disse, ou seja, em política, as valências em comunicação, as valências em marketing, as valências em gestão de saúde, eu vou ler com a certeza, com toda a atenção, o relatório que ainda não consegui ler, e aquilo que vocês deram é highlights sobre o assunto, são só aquilo que é negativo. E eu já vi que há coisas positivas que também lá vêm. Se ele não tiver especialistas nestas matérias todas e tiver só especialistas em saúde, para mim a relevância da informação que tiver sobre comunicação política, etc., nesse relatório é irrelevante. Porque não tem especialistas sobre a matéria a opinar. Tem uma opinião de alguém que não é especialista em comunicação ou em política a opinar sobre um assunto que ele não domina. Portanto, irei só e apenas ter em atenção a informação que nesse relatório diga respeito à saúde. Portanto, relativamente ao relatório, eu não posso referir muito porque, sinceramente, eu não percebo como é que se faz um fórum 24 horas ou 48 horas após a saída de um relatório sem que as pessoas o consigam ler.
Mas se tivesse ouvido com atenção o lançamento do fórum, percebia que a pergunta que estamos a fazer é como é que os nossos e as nossas ouvintes avaliam a forma como o governo tem conduzido a luta contra o avanço com a pandemia.
Vamos ao terceiro ponto, que é exatamente esse. E o terceiro ponto é esse. Com a informação que nós temos, eu sou gestor de projetos e implemento projetos em empresas. Aquilo que acontece normalmente em Portugal é que sempre que alguém faz alguma coisa, tem 500 pessoas a dizer que está mal, mas sempre que alguém toma uma decisão, há 500 pessoas a dizer que a decisão está mal tomada. E normalmente a ausência de decisão é também criticada. E uma decisão oposta àquela que foi a decisão também é criticada. Isto para dizer o quê? Qualquer que seja a decisão que seja tomada a uma determinada altura, é tomada com a informação completa que nós temos no momento. Não é tomada depois de passado um mês, dois meses, três meses, as coisas já terem acontecido. Portanto, eu não sei, sinceramente, não sei, nem tenho capacidade para criticar as decisões que foram tomadas em novembro que levaram àquilo que aconteceu em dezembro. O que eu sei também, é que como qualquer gestor de projeto numa empresa, nós a determinada altura pressionamos decisões. Ah, pressionamos, porque elas têm que acontecer. Portanto, não me admira absolutamente nada aquilo que indica o relatório, um dos pontos do relatório, que diz que o governo pressionou no sentido de uma decisão. Sim, eu também o faço. É normal. Aconteceu. É normal, aconteceu. Eu não me estou a equiparar a minha gestãozinha de projeto da treta de um espaço ou de um ecossistema de 100 ou 200 ou 300 ou 1000 pessoas com um ecossistema de 10 milhões. Portanto, aí a responsabilidade é muito maior, a informação é muito mais escassa e, portanto, é muito mais complicado tomar decisões. Agora, as decisões não são só tomadas do ponto de vista técnico e é isso que é importante terem atenção. Têm que ter atenção envolvente e a envolvente passa pelo estado de espírito, porque vivemos numa democracia, passa pelo estado de espírito da sociedade. E aí também volta à comunicação social, que é muitíssimo importante formar o estado de espírito da sociedade, porque infelizmente em Portugal o estado de espírito é formado na comunicação social porque as pessoas são essencialmente ou muito pouco letradas para irem buscar informação a outras fontes que não sejam o telejornal, os fóruns, etc.
E obrigado, Paulo Correia. Já tinha referido esta questão, este ponto, no início da sua intervenção. Agradeço o seu contributo para este debate. Vamos até ao Porto, ao encontro do José Silva, que é comercial. Bom dia.
Muito bom dia, sou Manuel Cássio. Só queria fazer uma pergunta antes. O fórum vai começar agora comigo, a segunda parte? Ou não. O que ouvimos foi publicidade paga? Isto parecia quase publicidade paga, não é? Porque o senhor falou, ele vai viver noutro país. É tudo uma maravilha, somos todos iletrados, ninguém consegue avaliar nada. Vocês aí também são iletrados e incompetentes, estão a fazer um fórum 24 horas depois de sair o relatório. Pronto, deve ser mais um quadro, mais um boy do PS a falar.
Mas isso pronto, não sabemos, nem podemos levantar aqui
sim,
essa
claro,
questão.
Sim, mas tudo leva a crer que sim. Mas pronto, mas tem razão. Pronto, relativamente à questão do fórum, a minha opinião é completamente negativa a atuação do governo, porque as decisões são sempre conforme e consoante, é conforme dá jeito. Em Odmira fechou-se tudo, ninguém podia sair de Odmira nem para ir labrar os campos. Em Lisboa, que está pior que Odmira, é só ao fim de semana e não é toda a gente, não é? No Porto, no início da pandemia, falou-se numa cerca sanitária, só não foi avante porque as vozes aqui do Norte foram contra. Em Lisboa nem sequer soube falar em cerca sanitária, nem coisa que se pareça. Portanto, a minha opinião quanto à atuação do governo. No início da pandemia foi positiva, em março, abril foi positiva. Depois disso, começou mal em agosto, em setembro, em dezembro, em janeiro, com o Natal. Agora com os ingleses, com a vinda aqui ao Porto, passou na comunicação social. Mas quem viveu, como eu vivi, na Baixa do Porto, não foi ao lado deles, mas estar a vê-los, era uma coisa inacreditável. portanto, a minha opinião relativamente à atuação do governo é zero. Se fosse uma aula, se fosse um texto, o governo tinha zero. A ministra da Saúde tinha zero. O António Costa tinha zero. Olha, que deveria ter dado o exemplo. Sobre uma cerca, se ninguém podia sair de Lisboa no fim de semana, não devia ter ido ver o jogo da seleção. O Presidente da República não deveria sair de Lisboa. Deviam dar o exemplo para a população de Lisboa ter um exemplo a seguir. Mas pronto, olha, essa é a minha opinião quanto à atuação do governo.
Obrigado, José Silva, por partilhar connosco a sua opinião. No debate online, Marcos Morgado escreve: infelizmente, enquanto houver gente a recusar-se a cumprir as regras de segurança e quando são chamadas à atenção ainda são mal educadas, assim não vamos lá. Bom dia, Sr. Deputado do Mala de Abreu, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que o PSD lê as críticas que são feitas ao governo? Que avaliação faz da forma como o governo tem gerido a luta contra a pandemia?
Muito bom dia. Neste relatório da primavera, o Observatório Português dos Sistemas de Saúde, eu diria que arrasa a forma como o governo tem enfrentado esta pandemia. E nós concordamos, e já o dissemos várias vezes, que o governo tem sido um desastre na gestão da pandemia. É certo que nós, a princípio, no início desta pandemia, nós pusemos-nos ao lado do governo, disponibilizando, não criando nenhuma situação que pudesse pôr em causa a gestão que o governo fizesse desta situação pandémica, que era absolutamente inusitada. Mas hoje podemos fazer uma primeira análise da situação. Estamos completamente de acordo com o relatório do Observatório Português dos Sistemas de Saúde. O plano de retorno do inverno, onde morreram milhares de portugueses, isso deve ser visto.
Deixámos quase de... Houve aqui um problema na ligação, ou o Sr. Deputado afastou-se do local do telemóvel, quase deixámos de ouvir. Estava a dizer-nos que concorda com as críticas que são feitas ao governo.
Concordo perfeitamente com as críticas. As críticas são críticas arrasadoras para o governo e nós reiteramos isso e dizemos que neste momento é um verdadeiro desastre o que se passa em termos de planeamento da pandemia. Nós apresentámos em devido tempo uma proposta para a gestão desta pandemia, que passava por um conjunto grande de medidas que não foram atendidas pelo governo, e chegámos a esta situação em que morreram milhares de portugueses por culpa. Não há palavras doces para descrever o que se passou ao longo deste último ano. E nós temos que ser rigorosos na análise desta situação. Porque também morreram da pandemia um grupo muito variado de portugueses, porque houve menos de 8 milhões de consultas médicas, houve menos 127 mil cirurgias, houve menos 25 milhões de atos complementares, houve menos meio milhão de rastreios oncológicos. Isto é, esta pandemia foi mal gerida pelo governo, não há outro termo que não o do desastre como foi gerida. Este governo navega à vista, não só nas várias políticas da saúde, mas também da administração interna ou da justiça, navega à vista, sem plano, sem consistência, sem coerência. Os exemplos mais concretos foram, por exemplo, aquele ajoelhar perante o Reino Unido em que prestámos vassalagem depois de não termos aprendido com o que se passou na final em Portugal, em Lisboa. Termos permitido que se realizasse a final europeia no Porto. E depois, ontem ainda, a chanceler alemã teve uma declaração que foi humilhante e vergonhosa para Portugal, sobre a falta de uma política comum na Europa em relação às viagens e que é culpa nossa, é culpa do governo português. Eu ainda ontem, este fim de semana, tive a oportunidade de viajar, fui observador internacional às eleições na Arménia e percebi perfeitamente a falta de critério uniforme que há na Europa em relação às viagens. É, portanto, uma gestão da pandemia e daquilo que a pandemia acarreta desastrosa. A pandemia, nós sempre dissemos, é um assunto demasiadamente sério para ser levado ao sabor da maré, ao sabor dos ventos. O governo está mais preocupado com a gestão da sua imagem, com a percepção que dá, do que propriamente com a gestão desta questão grave da saúde. E eu diria, finalmente, que o governo é o desgoverno que temos na pandemia e noutras áreas. É, portanto, concordamos em pleno com as observações que são feitas no relatório do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, que arrasa o governo, e é preciso rapidamente corrigir o rumo, dar um novo rumo à nossa política de gestão desta pandemia, sob pena de continuarem a morrer portugueses, que de outra forma poderiam estar vivos e ter a sua saúde garantida.
Ficamos assim a conhecer o diagnóstico traçado pelo PSD. Agradeço ao deputado Malodi Abreu por nos explicar aqui a posição do PSD sobre este relatório do Observatório de Sistemas de Saúde, que hoje dá o mote ao debate que fazemos aqui no Fórum TSF, e que avaliação do trabalho que tem sido desenvolvido pelo Governo ao longo deste quase ano e meio faz à nossa ouvinte Maria Neves, que está reformada e que nos escuta em Coimbra. Bom dia.
Bom dia, Sr. Manuel. Bom dia para todo o Fórum. Olha, eu lamento imenso, mas não podia estar mais de acordo do que disse o participante anterior. Pronto, só lamento que realmente o nosso governo esteja mais preocupado nos dinheiros que vem lá de fora, que possa ir ao banco, que a Ministra da Saúde não vale nada. E muito sinceramente eu tenho muitas saudades do Sr. Vice-Almirante, porque quando ele chegou foi quando isto endireitou um bocado. E agora é um bocado a lei do salve-se quem puder. Faz-se um confinamento ao fim de semana em Lisboa. Durante a semana, andem à vontade porque o vírus foi passar o fim de semana ao Algarve. Deve ser isso que estão a pensar, porque realmente isto não cabe na cabeça de ninguém. Enquanto isto for gerido, quer dizer, enquanto à frente deste problema estiverem incompetentes, irresponsáveis, que só se preocupam com a sua figura pública, mas nem com isso às vezes, que isto tem um bocado a despropósito, mas quando foi a história dos russos de irem denunciar quem pediu a manifestação, aí esconderam-se, não apareceram, o Costa não apareceu em lado nenhum, nem o Costa nem os outros.
Mas esse é um outro tema, Maria Neves, e quanto à questão concreta hoje aqui do Fórum, já nos deixou a sua opinião, obrigado por isso. Que opinião tem o João Franco, é diretor técnico, escuta-nos em Cascais. Bom dia.
Alô, bom dia. Bom dia à TSF e ao Fórum. Eu não ouvi mais o Fórum repetir, peço desculpa. Na verdade, depois do relatório do extraordinário professor Saclarides, que tantas provas deu no passado da sua competência, pouco mais há a dizer. Eu tenho, contudo, umas ou três preocupações. Uma das preocupações que tenho é como é que o governo português fica tão bem na fotografia ao convidar este senhor para encabeçar esta comissão. Convida 20 técnicos, que acredito que sejam técnicos competentes e da confiança do senhor professor, que já foi diretor-geral da saúde, que tenha instalações, provavelmente, que tenha um staff, mas que é um staff que não chega, como foi dito, e esta gente custa dinheiro. Custa dinheiro e custa desperdício de competências. Como é que o Estado português está a desperdiçar os nossos impostos a criar um gabinete de aconselhamento que depois não aconselha nada nem as condições que lhe dá? Desperdiça dinheiro, desperdiça competências e ficamos todos muito mal na fotografia. Quem ficou bem na fotografia foi só naquele dia, naquela hora, em que convidaram o senhor e tiraram as fotografias. Depois temos o senhor Viktor Orbán, acho que é assim que se chama, na Hungria, que se borrifou literalmente. E fez à maneira dele. Portugal, que liderou negativamente, de forma desastrosa no princípio do ano, a nível mundial, números que foram, que a todos envergonham, continua a correr atrás do prejuízo e a fazer coisinhas sempre depois dos acontecimentos. O senhor Viktor Orbán, ao que parece, é das pessoas pouco mais menos democratas na comunidade europeia, mas aquilo que nos chega dos rapazes que estão da rapaziada que está, dos jornalistas, peço desculpa do termo de rapaziada, mas é com carinho, que está lá a fazer a cobertura, diz que aquilo está a funcionar bem. Portanto, o senhor que é pouco democrata consegue pôr um país em situação de pandemia à frente, de pandemia à frente de todos, e nós aqui não conseguimos. É a vergonha para todos nós e, sobretudo, a dor da morte, a dor do sofrimento, a dor de termos que pagar incompetentes. Depois, quando há para a atribuição de culpas, ou são os sistemas informáticos, ou é a lei, ou são os burocratas, os funcionários menores, é um passar de responsabilidades que a mim me envergonha e que não é assim que eu educo o meu filho.
Obrigado pelo seu contributo, João Franco. A ligação telefónica não estava nas melhores condições, mas julgo que, no essencial, foi audível a opinião deste nosso ouvinte, que nos liga de Cascais. Vamos agora ao encontro do deputado Nelson Silva, deputado do Partido Pessoas Animais Natureza. Bem-vindo ao Fórum TSF. De que avaliação faz o PAN da atuação do Governo, partindo aqui deste relatório do Observatório do Sistema de Saúde, que aponta que faz várias críticas à forma como o Governo tem gerido este processo?
Desde já, bom dia e obrigado novamente pelo convite. De facto, aquilo que nós temos visto é que o governo gere este processo de acordo com as circunstâncias do momento, ou seja, nós achamos e até no momento inicial nós apoiamos claramente aquilo que era todas as declarações do estado de emergência, porque o governo numa primeira abordagem tinha uma abordagem lógica, tinha uma abordagem que no nosso entendimento poderia ter algum sucesso, mas a partir do momento em que o governo começou a dar, começou, digamos, a desleixar um pouco em prol para beneficiar outro tipo de setores, e este setor da economia nós também temos de ter bem presente, que não pode manter-se confinado durante muito tempo, mas houve várias coisas, vários comportamentos da parte do governo, como tem gerido a crise, que nos fez duvidar daquilo que eram as competências do governo. E por isso começámos a abster às declarações do estado de emergência, e aquilo que nós vimos com a final da Champions, por exemplo, é um claro exemplo disso. Ou seja, vamos confinar toda a gente, desconfinamos para a Champions para fazer boa figura, mas de facto depois temos um aumento de casos brutal. Nós somos muito solidários com o governo na questão da recuperação económica, obviamente, mas também não podemos deixar de parte a questão da saúde.
E olhando para estas críticas, preocupa o PAN esta... Há aqui uma crítica concreta e mais global, onde o poder político é acusado de pressionar os peritos para que estes apresentem propostas que lhe possam parecer mais convenientes no momento.
Assim, se nós olharmos para aquilo que tem sido a prática, as reiteradas preocupações e recomendações dos órgãos mundiais de saúde e da comunidade científica no geral, e depois virmos internamente aquilo que têm sido as recomendações pelos peritos nacionais, e eu com isto não estou a fazer nenhum comentário de perspectiva em relação aos peritos nacionais, mas de facto leva-nos a fazer a leitura que de facto poderá ter existido uma certa pressão por parte do governo, e nomeadamente quer do primeiro-ministro, quer do Ministério da Saúde, para que as medidas que foram adotadas fossem de facto menos, se calhar menos restritivas àquilo que era recomendado e aconselhável pela comunidade científica internacional, e nós podemos obviamente fazer essa leitura. Agora, se houve de facto pressão ou não, isso obviamente não temos esses dados, mas conseguimos fazer essa leitura conforme os comportamentos que têm sido adotados versus aquilo que têm sido as recomendações da comunidade científica internacional.
Olhando para a forma como o governo tem gerido este processo e tendo em conta as críticas que foram crescendo na avaliação que o PAN faz desta situação, o que seria essencial mudar?
É assim, eu acho que há aqui uma preocupação, que é a preocupação fundamental no nosso entender do governo, que é a recuperação económica, porque de facto estamos numa crise económica ou financeira forte que vai agravar nos próximos meses. Mesmo apesar do Banco de Portugal ter dado uma previsão acima daquilo que estava inicialmente estimado para este ano, mas temos que ter a noção de que a economia precisa dessa recuperação. Agora, nós não podemos esquecer de parte a questão sanitária, ainda por mais porque esta variante Delta já está com transmissão comunitária e é a variante dominante do nosso país. E é uma variante cujas vacinas existentes ao dia de hoje não têm tanta eficácia como na variante anterior. Por isso, voltar atrás no confinamento, no desconfinamento, tem que estar em cima da mesa, quer a nível nacional, quer a nível local, mas tem que ser muito bem visto, tem que fazer parte de uma estratégia muito integrada, algo que não aconteceu com as várias medidas ad hoc que foram sendo implementadas pelo Governo desde o início deste ano.
Obrigado, Sr. Deputado Nelson Silva, por nos explicar que diagnóstico traça o PAN da forma como o Governo tem liderado e tem gerido a luta contra a pandemia, e que avaliação faz Manuel Gaspar, militar, que nos liga de Setúbal. Bom dia.
Olá, Dr. Manuel Acácio, um bom dia e um bem-aja para o vosso programa. Sr. Manuel Acácio, eu só pretendo deixar esta pergunta no ar. O caso que se passou no restaurante do Formiga, em Sesimbra, em que os donos do restaurante zelaram pelo cumprimento da lei e foram agredidos, os portugueses resta-lhes esperar a decisão da punição. Porque, isto porque os donos daquele restaurante, o governo deve considerá-los como se fosse ele próprio. O governo a ser agredido. Se fossem políticos a serem agredidos daquela forma, que punição é que aquelas pessoas levariam? Eu gostaria e espero que a decisão e que ela seja noticiada, para que todos os portugueses saibam que, de facto, o poder político, o governo, as autoridades têm autonomia e não têm medo. Não têm medo de atuar, seja ele para quem for que se porte daquela maneira. Obrigado.
Obrigado, Manuel Gaspar. Vamos agora encontrar o José Navarro, está reformado. Liga-nos de Abrantes. Bom dia.
Manuel Cássio, bom dia. Manuel Cássio, não é meu hábito no fórum, portanto, manifestar a minha opinião sobre opiniões que são dadas aqui. Mas eu não posso, efetivamente, deixar de passar uma intervenção que foi passada há pouco de um senhor que deu parabéns, não sei quem é este senhor, e deu parabéns ao Serviço Nacional de Saúde. Ó Manuel Acácio, sobre tudo aquilo que eu observo e constato e reflito é o seguinte. A comunicação social é culpada de quê? Este senhor, afinal, o que é que pretende efetivamente na vida? Qual é a competência dele? A comunicação social, felizmente, temos comunicação social suficiente para sabermos tudo e mais alguma coisa. E se calhar não sabemos tudo. Agora, a comunicação não pode ser criticada desta maneira. Ponto 1. Porque, efetivamente, quem efetivamente sacrifica efetivamente a comunicação social sobre esta situação é uma pessoa irresponsável, não tem competência. E não tem valores, não é altruísta, não é filantropo, estou a ocupar um lugar por... Olha, não sei, eu não vou adiantar muito mais. E agora passo ao segundo ponto, Manuel Acácio.
Que é o tema do fórum.
Exatamente. Então, para resolver este problema, Manuel Acácio, eu olho para o meu país e vejo que 60% da nossa população não tem o 12º ano. A quase 50% não paga impostos. E a iliteracia política, social e económica é abundante. E este governo, efetivamente, gerindo uma pandemia, este governo, porque é incompetente? Porque é incompetente, Manuel Acácio. As pessoas que trabalham no Serviço Nacional de Saúde dão o seu máximo e aquilo que podem e aquilo que sabem. E vou-lhe dizer uma coisa. Eu tenho muitas críticas a fazer à Ministra da Saúde, que está altamente protegida por o António Costa, que eu já disse aqui no fórum há uns tempos atrás que este homem é um homem perigoso para a democracia. E politicamente eu considero meu inimigo. Eu não estou a defender aqui um partido qualquer onde eu milito, não. Politicamente eu considero que este senhor efetivamente é meu inimigo politicamente. E, de facto, isto é tudo mal gerido, Manuel Acácio. Ainda agora, as críticas que efetivamente a Alemanha fez a Portugal são justas. Porque, ao fim e ao cabo, isto é uma descoordenação total que anda aqui. E, de facto, num país pobre... Ouça, os problemas reais do país não estão resolvidos. Como é que eu posso acreditar que este senhor, que é primeiro-ministro, que vai dizer para a Europa, efetivamente, não está a acompanhar, não está a tentar resolver os problemas... Ele que resolve os problemas do país. Não esteja à espera do bolso dos outros. Manuel Acácio, eu sinto-me revoltado com esta incompetência que existe. É incompetência, pura e simplesmente incompetência. E, de facto, nós andamos aqui, efetivamente, à espera que o dia da manhã tenha mais sol e tenha mais sossego, paz e tranquilidade, e cada vez mais encontramos mais problemas sociais, políticos e económicos. Ao Manuel Cássio, eu desejo-lhe saúde e até à próxima.
Obrigado, José Navarro, pela sua participação. Volto a espreitar aqui o debate online. O nosso ouvinte Pedro Santos escreve: independentemente da proverbial falta de civismo e de educação do povo português, a minha percepção é que a gestão da pandemia pelo governo, que julgo incluir igualmente a comunicação, e do Presidente da República, já agora, tem sido no mínimo errática e no máximo um desastre. As críticas do Observatório só vêm confirmar a percepção que não é só minha, escreve o nosso ouvinte Pedro Santos. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, deputado do CDS. Que avaliação faz o CDS da forma como o Governo tem gerido este processo e tendo aqui como pano de fundo deste debate as críticas que são feitas pelo Observatório Português dos Sistemas de Saúde? O CDS subscreve esta análise crítica?
Sim, o CDS subscreve. Bom dia, Manuel Castro, complementar também todos os ouvidos. De facto, o CDS nos escreve essa crítica. Portanto, o Governo tanto tem agido em algumas matérias bem, uma das quais nós destacamos foi desde logo a nomeação da vice-almirante a coordenar a Task Force sobre a vacinação, mas tem agido muito mal em muitas outras, em especial, tanto na comunicação, de facto, tem sido péssima, porque as pessoas, como o CDS já transmitiu, as pessoas não sabem o que podem ou não fazer ao certo, quais são as medidas, tudo é confuso. E pior, apercebe-se que são impostas um conjunto de restrições quando a outros tanto não são impostas ou existem faltas de planeamentos. O CDS deu o exemplo da Champions, deu o exemplo dos festejos tanto do título do Sporting, do Arreal, que foi permitido a um partido político à iniciativa liberal. Portanto, tem que haver, de facto, uma comunicação clara e objetiva, sem margem para dúvidas. E tem que haver certezas, tanto de facto, que não são e que todos, portanto, possam cumprir. Senão, as pessoas não vão, infelizmente, portanto, não respeitam as normas. Agora, para travar o agravamento da situação, é essencial, no entender do CDS, acelerar, portanto, de facto, o ritmo da vacinação. É essencial que as pessoas cumpram com as regras de segurança. É preciso estar muito atento às novas variantes e ter uma habilidade para adaptar as medidas em função dos graus da transmissibilidade dessas mesmas variantes. Agora, o que é que precisa portanto, realmente ser feito? Melhorar drasticamente a comunicação. Não permitir exceções ao cumprimento das regras de segurança. Fiscalizar os diversos eventos. Maior transparência na divulgação dos dados por parte da DGS. Rever também as regras de testagem no sentido de assegurar que todas as pessoas são testadas, em especial os agregados familiares e quem está, de facto, em isolamento portanto, profilático. Também ao calcular e preparar de uma forma adequada os hospitais para uma eventual nova vaga portanto, de internamentos, contratualizar, uma vez por todas, de uma forma eficaz as consultas e cirurgias com os setores privados e social, há muito que o CDS não tem vindo a defender, para que se retome efetivamente a atividade existencial portanto, programada, monitorizar seriamente também os casos de infecção, portanto, de pessoas portanto, já vacinadas, em particular os casos que, apesar da vacinação, desenvolveram portanto, doença grave, temos de ter muita atenção a isto, e também prestar também muita atenção às novas variantes, tipos e mutações do vírus, adequando com solidariedade todas as medidas serem tomadas em função, portanto, dessa disseminação, uma possível disseminação da comunidade. A subida do RT é preocupante, exige medidas mais musculadas, portanto, de prevenção portanto, e de contágios. O Conselho de Ministros, portanto, de amanhã, portanto, esperamos que sejam tomadas tanto mais sérias, tanto mais rigorosas, mesmo que sejam difíceis, portanto, e que, de facto, a saúde pública seja colocada em primeiro plano, tendo em conta, e é fundamental portanto, aplicar medidas mais eficazes. Agora, a comunicação, de facto, tem falhado drasticamente, portanto, o que tem criado portanto, muita confusão às pessoas, que as pessoas não sabem o que podem ou não fazer, não sabem quais são as medidas, tudo é confuso, há exceções e isso não é um bom sinal, portanto, acaba por haver uma perca de autoridade por parte do Estado quando são permitidas, portanto, exceções, e as pessoas não percebem isso, portanto, isso o CDS portanto, tem vindo a alertar há muito.
O CDS partilha esta crítica que é feita pelo Observatório Português do Sistema de Saúde, que diz que o poder político pressionou os peritos para que estes apresentem propostas.
Desculpa, Manuel Castro, deixei de ouvir.
Perguntava-lhe como é que, se o CDS partilha a crítica que é feita pelo Observatório Português do Sistema de Saúde, quando diz que o poder político pressionou os peritos para que estes apresentem propostas que lhe possam parecer mais convenientes.
Isso criticamos, portanto, o CDS critica, portanto, acho que os peritos, portanto, temos de ter uma análise e os peritos não podem ser pressionados de todo, têm que fazer, portanto, o seu trabalho e têm feito o seu trabalho, de facto, e é de salutar. Agora não pode haver, é lamentável, portanto, haver pressão nesse sentido e isso condenamos viamente qualquer tipo, portanto, de pressão, tanto sobre especialistas, sobre peritos, porque é uma forma, portanto, não se faz, portanto, um Estado democrático, portanto, pressionar e é lamentável, portanto, essa, e o CDS acompanha, de facto, essas críticas, não podem atuar sob pressão e sobre, ou indicações, ou possíveis indicações, se é que tenham surgido, para indicações de estudos, resultados, e isso, de facto, é lamentável.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Análise do CDS à forma como o Governo tem gerido a luta contra a pandemia. Que leitura faz o psicólogo Luís Caldeira, que nos escuta na Amadora? Bom dia.
Bom dia. Eu penso que o Governo, de certa forma, tem gerido a pandemia a dois níveis. Um é a nível de decisão, o outro é a nível de narrativa. E estes dois níveis têm sido contraditórios. O Governo tem um... tem tiques de controlar a narrativa, aquela que apresenta e aquela que faz. Nós vemos pela nomeação de cargos institucionais que o governo tenta sempre imiscuir-se ou influenciar, e portanto isto é um tico já típico deste governo e da forma como estamos a ser governados. Em relação ao controle da narrativa, também vemos com a proibição da exposição das touradas, com a criação de comissões para apuramento da verdade de certas notícias da internet ou das fake news. Portanto, há aqui tentativas de controle da narrativa. Eu acho que o governo, neste momento, está a decidir não só em função das matrizes que vai apresentando, mas também em função de fatores que não inclui para a narrativa pública. Por exemplo, que a vacinação pode ajudar em muito os casos hospitalares. Ao início tínhamos uma narrativa em que o objetivo era diminuir a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que o Governo continua a agir nesse sentido e a decidir em prol do Serviço Nacional de Saúde, mas, no entanto, a narrativa que apresenta vai em relação aos casos e ao aumento dos casos e não à pressão que está a ser executada. Eu acho que esta contradição entre a narrativa e a decisão só nos confunde a todos. E é esta a minha opinião.
Obrigado, Luís Caldeira. Que opinião tem o Armando Santos? Está reformado e escuta-nos na Guarda. Bom dia.
Bom dia, Dr. Manuel Cássio. Bom dia aos ouvintes da TSF. Em primeiro lugar, há a colocar aqui a cidadania. Cada cidadão terá que ser responsável pelos seus atos. Caso contrário, não há governo algum que consiga educar esta gente. E o que está a acontecer foi nos grandes aglomerados, nomeadamente aqueles que já todos conhecemos. E o que está a acontecer é uma população onde a população é mais alta, que é o caso de Lisboa, o caso do Porto, o caso do Algarve, neste momento, também devido às férias. Só há uma solução. Querem que o governo tome atitudes como está a tomar as Filipinas? Quem não se vacinar é preso. Quem não cumprir a lei e as regras é chicoteado e é-lhe apreendido transporte como na Índia. Acham? Aí sim, aí já seria um governo com tiques. Mas até aqui, o que é que podemos fazer? É a responsabilidade individual de cada cidadão. E já todos conhecemos as regras. É tudo. Muito bom dia. Obrigado.
Bom dia, Armando Santos. Volto a espreitar aqui o debate online. Sérgio Antunes escreve-se: governa-se muito mal no nosso país, com a quantidade de casos a aumentar e os nossos governantes a dizer que não se volta atrás nas medidas para travar a pandemia. Tenho dois filhos pequenos, escreve o Sérgio Antunes, 7 anos, e porque sou um cidadão responsável, não tenho férias, não vou a eventos ou festivais, restaurantes, etc, etc. Vai fazer 2 anos. Será que os meus filhos merecem todo este esforço? Pergunta o Sérgio Antunes, que conclui depois, que exclama depois, lamentável. Irene Reis participa também neste debate online e começa por colocar também uma questão. Gestão ou inação? Desde antes do Natal, o governo só toma posição em última instância, quando não pode continuar a fazer de conta que não vê. Abriu o país para eventos em larga escala, para países com novas variantes, para o turismo de massas. Só pensam nos milhões que vêm da Europa e, como se não bastasse, o Presidente da República dá a ideia ao país de que esta pandemia já é uma banalidade. É lamentável e uma afronta para todos os que já morreram nesta pandemia, escreve Irene Reis. Bom dia, Sr. Deputado Paula Santos, bem-vinda também ao Fórum TSF. Que leitura faz o Partido Comunista Português da forma como o Governo é conduzido este processo e também das críticas que são feitas pelo Observatório Português de Sistemas de Saúde? São críticas partilhadas pelo Partido Comunista?
Bom dia. Daquilo que nós conhecemos, por parte do Observatório e do relatório que está a ser apresentado hoje, peço desculpa, há de facto um conjunto de aspectos que são suscitados que, na nossa opinião, têm de facto razão de ser. Nós temos colocado desde o primeiro momento no combate à epidemia a preocupação de se tomarem medidas no sentido do reforço da estrutura de saúde pública, porque de facto sem as equipas de saúde pública, sem a sua intervenção, sem terem capacidade com o conjunto de limitações e insuficiências que hoje persistem, não nos permite ter a atuação necessária para combater e para controlar a epidemia no nosso país. Por isso que nós consideramos que aquilo que é de facto necessário, que é urgente, que deve ser prioritário, é, por um lado, reforçar a estrutura de saúde pública para que tenha mais capacidade no rastreamento, para que tenha mais capacidade na identificação dos surtos com maior rapidez, quando capacidade, eficácia, rapidez, intervenção de facto rápida, para que tenha maior capacidade na quebra de cadeias de contágio. Porque se não tivermos as estruturas de saúde pública, tudo o que vier a seguir, de facto, fica comprometido e fica condicionado. E é importante, de facto, investir, e não é de hoje. Já deveria ter sido feito há muito, e que continuamos a ter um conjunto de atrasos na testagem e na vacinação. Ainda esta manhã estivemos numa audição com o Sr. Coordenador da Task Force da Vacinação, e a grande preocupação que continua a persistir é a disponibilidade de vacinas. Há muito que o PCP tem vindo a colocar. A necessidade de que haja maior fornecimento de vacinas no nosso país e que haja maior capacidade dos próprios centros de vacinação para efetivamente acelerar a vacinação e proteger a população. E isso implica o quê? Implica que o Governo efetivamente, soberanamente, tome medidas no sentido de diversificar a compra de vacinas para que possamos ter mais vacinas. Há vacinas que estão a ser reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde e que naturalmente, havendo esse reforço, há outros países da União Europeia que já tomaram esta decisão, que permite, de facto, que haja esta aceleração e esta proteção. Aquilo que precisamos no nosso país são medidas de saúde pública. Medidas de saúde pública que vão no sentido do reforço das estruturas, da intervenção, da capacidade, para que haja uma resposta adequada às exigências. E a situação que hoje vivemos no nosso país, do ponto de vista epidemiológico, revela exatamente isso. Ou seja, já vamos há mais de um ano a enfrentar esta epidemia e aquilo no início de facto foram identificadas uns conjuntos de carências e ao longo de todo este ano, ao longo de todos estes meses, dizendo assim, não foram tomadas as medidas efetivamente necessárias e eficazes para que hoje estivéssemos a combater a epidemia com outra capacidade. E o que diz respeito às estruturas de saúde pública é muito claro. Ainda ontem, nas jornadas parlamentares que realizámos na área metropolitana de Lisboa, decidimos avançar com o agendamento do nosso projeto de reforço da estrutura de saúde pública, porque é absolutamente estratégico que tenham a sua autonomia, a autonomia da Autoridade de Saúde Pública salvaguardada, preservada, que tenham mais meios do ponto de vista financeiro, do ponto de vista técnico, do ponto de vista humano, que se estejam mais próximas da população e que, de facto, essas estruturas tenham uma capacidade de intervenção no terreno, como estamos a ver neste momento, de facto, várias dificuldades, mas que tenham, de facto, capacidade de intervenção no terreno para identificar precocemente quando há doença, e isso naturalmente a testagem massiva é fundamental, mas infelizmente ela ainda não é aquilo que deveria ser, para que possam identificar mais rapidamente os surtos, quebrar cadeias e, por esta forma, de facto, assegurar um controle da pandemia no nosso país.
Mesmo a terminar de uma forma muito sintética, Sr. Deputado, o Partido Comunista Português olha com preocupação para uma das críticas que é feita neste relatório, onde se diz que o poder político pressiona os peritos para obter os conselhos que lhe convém a mais em determinada altura?
O que nós consideramos que, obviamente, que por parte do Governo deve ouvir os especialistas e os peritos, mas aquilo que deve ter em conta e aquilo que não fez, e permita-me que reitere este aspecto, é que para além das várias perspectivas e que poderão ser apresentadas pelos especialistas, pelos peritos, naturalmente ouvir e ter em consideração aquilo que é a evidência científica e aquilo que é o conhecimento que temos ao momento, é preciso depois uma intervenção e tomar uma decisão relativamente às medidas a concretizar. E essas medidas a concretizar têm que passar pelo reforço da saúde pública e isso não tem sido feito. É uma questão que está sinalizada desde o início, aliás, já antes da epidemia, nós já tínhamos identificado que a estrutura de saúde pública estava, de facto, superada. Tivemos outros exemplos, obviamente não com esta dimensão, como é óbvio, que quando foi, por exemplo, o surto de legionela em Vila Franca de Xira, ou no Conselho de Vila Franca de Xira, foi identificada, de facto, inúmeras carências. A verdade é que, estando ultrapassada a situação, mais uma vez, nada se fez para as resolver. E aquilo que nós estamos a ver neste momento é que, identificado um conjunto de dificuldades, persiste sem não se tomar as medidas, de facto, para reforçar aquilo que é preciso. Rastrear, testar, vacinar, e é óbvio, garantir os apoios sociais à população.
Obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Fica assim claro o diagnóstico do Partido Comunista Português sobre a questão que hoje debatemos no Fórum. Convidámos também o Bloco de Esquerda, uma vez que a questão que hoje debatemos depende muito da gestão política e das escolhas e prioridades que são definidas pelo Governo. Convidámos os partidos com maior representação no Parlamento, convidámos o Bloco de Esquerda, mas o partido não teve disponibilidade para participar no debate que hoje aqui fizemos no Fórum TSF.